Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos às notícias das 8 na Rádio Elvas. Incêndio em galera de pesado de mercadorias perto do Vedor provocou danos materiais e condicionou o trânsito ontem à noite. O Elvas sai derrotado por 2-0 do encontro amigável com a equipa espanhola do Montijo. Gabinete Alzheimer Maior vê aumentar pedidos de ajuda por parte de famílias de pessoas com demência. Centro Interpretativo do Boneco de Estremoza é inaugurado hoje. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia. Um incêndio deflagrou na galera de um veículo pesado de mercadorias ontem à noite na zona do Vedor, em Elvas. As chamas provocaram danos materiais na viatura e condicionaram o trânsito na estrada municipal 372. O condutor não sofreu ferimentos, uma vez que conseguiu soltar o trator do caminhão. O alerta foi dado por volta das 9 da noite e no local estiveram 17 operacionais e 6 veículos dos bombeiros, GNR e PSP. As imagens para ver no Facebook e site da Rádio Elvas. O Elvas saiu ontem derrotado por 2-0 do jogo de preparação com a União Desportiva do Montijo, da Extremadura Espanhola, no campo patalino do Estádio Municipal de Elvas. Neste segundo jogo de treino para o Campeonato e Taça de Portugal, os Azuis e Ouro enfrentaram maiores dificuldades que na partida de sábado, frente ao grupo União Sport de Montemor-o-Novo, com a equipa espanhola a apresentar-se em campo muito organizada e a defender bem. O primeiro golo da partida surgiu no início da segunda parte, aos 49 minutos de jogo, através de Matute. O segundo, aos 89 minutos, foi marcado por Maluenda. O treinador do Elvas, Pedro Canário, recorda que o adversário está mais avançado na preparação da nova temporada, mas que mesmo assim os seus jogadores tiveram uma boa atitude em campo.
Voltamos a dizer que é uma equipa com poucas unidades de treino. O adversário está muito mais adiantado na preparação. Uma equipa com um investimento muito superior ao nosso, mas nós não nos amedrontamos, nós não nos escondemos. Nós procuramos trabalhar, fazer aquilo que trabalhámos nestas unidades de treino que tivemos. E penso que demos uma boa réplica. Penso que tivemos também os nossos momentos. Tivemos com uma atitude tremenda quando não tínhamos bola. E foi isso que nós temos andado a trabalhar nestas unidades de treino que temos tido. E temos a carga do dia anterior, que foi o primeiro jogo. Temos o plantel que se está a compor aos poucos, e os jogadores fizeram um esforço enorme. Temos aqui jogadores que fizeram os 180 minutos e tiveram uma resposta bastante positiva. Quero realçar que temos uma equipa com qualidade, uma equipa ambiciosa, uma equipa que vai olhar em todas as jornadas para a vitória, cheia de atletas da nossa cidade, de Elvas, e que tem muito para dar ainda, com muita vontade de se mostrar. Nós acreditamos neles, pedimos o apoio dos adeptos, porque acreditamos que temos aqui uma equipa com muita qualidade jovem, mas com muitos atletas de Elvas, e tem muito para demonstrar ainda.
Já o treinador do Montijo, Juan, comenta que este foi um jogo típico de pré-temporada que serviu sobretudo para dar continuidade ao trabalho de preparação para a nova época.
Un partido típico de pretemporada, nosotros con mucha carga de trabajo, el Elvas con un partido anterior que jugó ayer, con la temperatura, el campo, los balones también los hemos notado, son más blandos que los que tenemos nosotros, pero bien, un partido donde se ha trabajado bastante, difícil para nosotros, hemos generado 4 o 5 ocasiones, pero creo que nos ha servido para continuar con la preparación.
¿Qué expectativa tenéis para el campeonato?
Nada, expectativa de ganar el primer partido, no podemos tener otra expectativa, prepararnos para el primer partido de liga y ganarlo. Simplemente las expectativas son a corto plazo, luego ya veremos a ver el fútbol que nos da.
Um empate e uma derrota para o Elvas nestes dois primeiros jogos de pré-temporada. De recordar que o Elvas defronta o Rabo de Peixe em jogo que abre a Série E do Campeonato de Portugal no dia 29 deste mês. Já a 12 de setembro, na primeira eliminatória da Taça de Portugal, a equipa elvense entra em campo para enfrentar o Sacavenense. Estes dois jogos são disputados em Elvas. Em tempo de pandemia, as pessoas com demência, bem como as suas famílias, foram bastante afetadas, uma vez que viram as suas rotinas serem alteradas, bem como o apoio direto que é prestado nas instituições. No caso da Santa Casa de Campo Maior, e como explica Rosália Guerra, as necessidades destas pessoas agravaram-se, uma vez que com o fecho dos centros de dia e dificuldade de acesso ao domicílio, aumentaram os pedidos de informação por parte das famílias, até mesmo fora do Conselho de Campo Maior.
As necessidades parece que
ficaram com dimensões ainda mais agravadas, no fundo. Porquê? Porque as famílias viveram essa situação do confinamento sem a ajuda que tinham em contexto normal, digamos assim. Então, com o fecho dos centros de dia, com a dificuldade de acesso aos domicílios das pessoas, houve uma maior procura por via telefónica e por contactos de e-mail e até de conselhos, que não o conceito de Campo Maior, no sentido de pedidos de informação para pessoas que vivem situações de vulnerabilidade, mas particularmente situações de demência. Nós não deixámos de estar perto das pessoas, aliás, posso até adiantar que recentemente tivemos uma reunião com a Associação Alzheimer Portugal, no sentido de refletir também em oportunidades futuras de alargar a nossa intervenção.
Agora, com o desconfinamento, as visitas domiciliárias já foram retomadas para dar resposta às necessidades das pessoas, bem como aos seus cuidadores.
Com o desconfinamento natural que todos estamos a viver, também as nossas visitas domiciliárias já estão a acontecer e, portanto, estamos a acompanhar estes cuidadores em sede de domicílio, atendendo àquilo que são as necessidades e as solicitações de cada família.
Gabinete Alzheimer Maior da Santa Casa da Misericórdia, que viu aumentar durante a pandemia o número de pedidos de ajuda até fora do concelho, no que aos cuidados e necessidades de pessoas com demência diz respeito por parte das suas famílias. O Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz é inaugurado hoje no Palácio dos Marqueses da Praia em Monforte. O projeto, lançado pelo município de Estremoz, surge no seguimento do reconhecimento dos bonecos como Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco, de acordo com o presidente da Câmara, Francisco Ramos, com o objetivo de que novos talentos possam surgir na produção dos mesmos, dando assim continuidade a esta arte popular com mais de 3 séculos.
Foi um projeto lançado pelo município de Estremoz já há algum tempo a esta parte e vem na sequência de um processo que a Câmara também encetou há algum tempo e que teve a ver com os bonecos de Estremoz e a sua certificação e o seu reconhecimento como património imaterial da humanidade. Portanto, perante essa situação, a Câmara Municipal, tendo de facto à sua disposição um espaço emblemático como é o Palácio de Praia e Monforte, decidimos fazer aí o centro interpretativo como uma forma desse reconhecimento e de forma a que tal possa catapultar, digamos assim, mais artesãos para a prática dessa arte, que é efetivamente uma arte secular, e que com esse centro interpretativo, onde vamos ter exposições permanentes do boneco de Estremoz, é manter viva essa memória e, simultaneamente, procurar que novos talentos possam acolher esta arte e dar-lhe continuidade.
Neste centro interpretativo, será possível perceber todas as fases de produção do boneco de Estremoz.
Todas as fases da sua produção estão representadas no centro interpretativo. Devemos ter, durante vários momentos, pessoas desenvolver de forma física, digamos, esse trabalho, e é precisamente a forma da sua divulgação mais genuína, que é presenciar como ele se faz.
O espaço vai funcionar de terça-feira a domingo, tendo entrada gratuita até ao final do mês de outubro. Um ecótono consiste numa área mais ou menos larga de uma ou mais comunidades ecológicas de dois ecossistemas que estão em contacto, correspondendo a zonas de transição ambiental cujas variações podem ter origem natural ou humana. Neste caso, o ecótono ribeirinho tem ecossistemas de bosques terrestres e também de cursos de água, como ecossistemas aquáticos, neste caso de água doce. Na edição desta semana do programa Ambiente em FM, José Janela, da Quercus, refere que houve uma exposição sobre estes ecótonos ribeirinhos que está disponível para ir às escolas ou outros espaços.
Neste projeto, a Quercus recuperou 12 km do rio Paiva, numa área de 15 hectares, e ainda 5 km da ribeira do Turjal, no sudoeste alentejano, numa área de 4 hectares. Foram aí plantadas, neste projeto, 10 mil árvores, de árvores e arbustos da fauna autóctone. Houve também uma exposição sobre estes ecótonos ribeirinhos que está disponível para ir a escolas ou a outros espaços. Para isso é só contactarem a Quercus e podemos levar a exposição onde for necessário.
Os ecótonos ribeirinhos são o tema em destaque esta semana no Ambiente em FM, para ouvir hoje ao meio-dia e meia ou às 16h30.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
quanto à meteorologia, contamos hoje com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, pequena subida da temperatura mínima, assim como da máxima. Elva se espera mínima de 13, máxima de 34, Campo Maior mínima de 12, máxima de 33, Porto Alegre mínima de 13, máxima de 30, Évora mínima de 12, máxima de 32 e Beja mínima de 12, máxima de 31. Terminamos as notícias, edição das 8. Tenham uma ótima segunda-feira, um bom início de semana.
Informação regional.